Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais uma semana, né? Seja bem-vindo a mais um programa, seja muito bem-vindo, porque aqui nós trazemos as principais informações do agronegócio para você. Hoje é a última segunda-feira do mês de novembro. Gente, daqui a exatos um mês, a exatos 30 dias, nós teremos o Natal, né? Já teremos o Natal, o ano praticamente chegou ao fim. Temos aí pouco mais de 5 semanas, em torno de 5 semanas, para terminarmos esse ano de 2024, e vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus, para que nos abençoe, que nós tenhamos chuva em abundância suficiente para que a cultura da soja, as culturas que foram semeadas, né, que possam produzir bem, que a gente tenha um ano de muita fartura, que nós possamos ter muito alimento na nossa mesa, né, em especial nesse final de ano. Tá bom? Hoje eu vou conversar com o Gustavo Corsini, que é gerente de marketing regional da Irrara, e nós vamos falar a respeito de estratégias para o sucesso da segunda safra de milho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Hoje, na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, grande encontro da Biarroz, Associação Brasileira da Indústria do Arroz, onde estamos debatendo o desenvolvimento desta nobre cultura e como transformá-la cada vez mais num prato, no centro das mesas e não na periferia, porque o arroz é o alimento da população mundial. E ele tem uma importância gigantesca na nutrição e no sabor. Pratos deliciosos e uma ação de valorização do arroz vai ser desenvolvida em conjunto pelo setor empresarial arrozeiro, junto com a Biarroz, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz. E lá estaremos, estamos fazendo, falando e promovendo esta cultura que acabou de receber da Embrapa Arroz e Feijão uma variedade espetacular para o Cerrado, com desenvolvimento de produtividade e impactos muito positivos na sustentabilidade do solo do Cerrado brasileiro. Até a próxima!
Meu amigo, um abraço para você, até a próxima segunda-feira. Agora, Antônio Resch nos fala sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Causou indignação e muitas notas de repúdio no setor do agronegócio brasileiro a declaração de um executivo da Danone afirmando que não compraria produtos da pecuária de leite há algum tempo. Agora, o presidente do Carrefour declarou que não venderá carnes originárias dos países do Mercosul em suas lojas. Outra enxurrada de notas de protesto. Novas empresas são francesas e tem grandes negócios no Brasil. Porém, para quem tem memória, cuja definição é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências vividas, lidas ou ouvidas, essas declarações não deveriam causar surpresa. A França talvez tenha a agricultura mais protegida do mundo, e isso não é de hoje. Alguns culpam o atual presidente daquele país, Emmanuel Macron, por essas atitudes. Sua opinião contrária ao acordo comercial União Europeia-Mercosul não é nem original. Ele repete o que todos os seus antecessores já fizeram para blindar a agricultura do seu país. O fato relevante é que os franceses têm perdido mercados para o eficiente agronegócio brasileiro. Um deles é o caso da carne de frango. Isso os deixa furiosos. Eles não são os únicos. Portanto, é notícia velha, requentada, como os jornalistas costumam dizer. Notícia de primeira página seria se eles tivessem aberto seu mercado.
Resch, abração, meu amigo. Até segunda-feira que vem. Eu vou fazer um intervalo comercial, gente. Rapidinho eu volto com a nossa entrevista de hoje com o Gustavo Corsini.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Irrara. E o tema da nossa entrevista é estratégias para o sucesso da segunda safra de milho. Corsini, como é que estão as coisas? Tudo bem contigo?
Graças a Deus, tudo bem, Divino. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje.
Cara, eu compartilho dessa mesma felicidade. Me conta um pouco da Irrara, quem é essa empresa?
Bom, vamos lá. A Irrara é uma empresa nacional, né, com origens japonesas e focada aí na inovação e tecnologia, né? É uma empresa que ela tem no seu quadro societário empresas de pesquisa e desenvolvimento lá do Japão. Então, a nossa diretriz estratégica, né, é ser o elo de ligação entre a agricultura brasileira, que é onde a gente está, onde a gente sobrevive, né, visto que a gente está aqui no Brasil, com o que tem de melhor lá num país conhecido pela tecnologia, né, que é o Japão. Então, somos uma empresa aí com um portfólio amplo na proteção de cultivos, focado aí no agricultor brasileiro.
Gustavo, esse é um ano extremamente desafiador, a gente está falando isso o tempo inteiro, né? Vira e mexe, não tem como não falar dos desafios que o produtor tem enfrentado, né? Esse momento agora em que o produtor está terminando o plantio da cultura da soja, mas já está com a cabeça no plantio da próxima cultura, né? Ele é favorável para se optar pelo milho na sucessão à soja?
É sim. E tem alguns motivos para isso, Divino. Primeiro, a própria intenção de plantio, né? A tendência é que a gente tem um leve incremento na área de plantio nesse ano, fica um pouco abaixo de 1%, mas mostra a vontade do agricultor de plantar milho, né? E o segundo e principal motivo é que o produtor mostrou toda a eficiência dele no plantio da soja dessa safra. E por mais que começou um pouco atrasado, né, os produtores tiveram uma capacidade muito grande de acelerar esse plantio, deixando uma janela de plantio muito favorável para milho, que para a cultura de segunda safra é algo muito importante, talvez seja o que defina. Só para trazer um dado para você, cerca de 93% das áreas de intenção de plantio de milho no Mato Grosso e em Goiás está dentro da janela, que a gente fala de baixo ou médio risco. Só 7% está em alto risco. Isso vai deixar aí para o agricultor uma capacidade de plantio e de ter uma boa safra com essa segunda nessa segunda safra, muito, muito boa, muito interessante, tá bom?
Vamos esclarecer aqui para o nosso ouvinte, o nosso espectador que às vezes não está muito familiarizado, qual é a janela ideal de plantio do milho, segunda safra?
Os melhores milhos são aqueles que a gente consegue plantar ali entre final de janeiro e até ali o, dia 20, 25 de fevereiro. Essa é a janela ideal, né? Claro que o Brasil é muito grande, isso varia um pouco de região para região, mas essa seria a janela ideal de plantio, tá?
Ou seja, para quem planta em março, por exemplo, já a coisa não...
Aí já é um risco elevado, né? E quando a gente fala de risco, a gente fala principalmente de risco pluviométrico, né? Falta de chuva, e se não tem água, a gente não consegue ter uma produtividade tão boa. Então, se a gente consegue ter um plantio de soja eficiente, com uma cultura, uma precocidade um pouco maior, deixando um espaço maior de tempo para o plantio de milho dentro dessa janela, as produtividades tendem a ser maiores. E é o que está acontecendo nessa safra.
Você acredita, Gustavo, que pode haver alguma perspectiva de aumento de área plantada de milho agora, nessa segunda safra?
Sim, as pesquisas iniciais apontam um leve incremento, Divino, cerca de 0,8% no plantio de milho segunda safra. Tá? Um dado interessante é que na última safra, cerca de 40%, na verdade 39% da área plantada de soja na primeira safra virou milho segunda safra. E esse número ele tende a se manter esse ano. Então, veja só, eu falei para vocês que a gente tem uma janela favorável de plantio de milho, né? Porque a gente conseguiu avançar muito bem. E o milho ele entra em cerca de 40% da área de soja. Então, mesmo aquela soja que porventura ficou um pouco mais tardia, como a gente utiliza cerca só de 40% dessa área para plantar milho, isso deixa o produtor uma situação confortável para plantio desse milho segunda safra.
Aqui na minha região, o preço da saca de 60 quilos está em torno de R$58.
Uhum.
Já chegou a 90.
Sim.
Mesmo com essa defasagem de preço, ainda é um bom negócio?
Essa é uma excelente pergunta, Divino. E a resposta para ela passa por uma palavra, que se chama produtividade, né? Se a gente tiver uma produtividade média aí de 120 sacas, o milho rentabiliza bem o agricultor, especialmente aí em Goiás. Se a gente for falar do ciclo soja-milho, porque eles andam juntos, né? A gente tem uma rentabilidade com essa produção de 120 sacas somada à produção de soja de algo próximo de R$ 3.700 por hectare nesse consórcio soja-milho, né? Nessa rotação soja-milho. Então, sim, rentabiliza, né, o agricultor, não como rentabilizou no passado, né, aqueles preços de pandemia, com demanda acelerada, isso foi algo fora da curva, mas o preço histórico de milho, ele está dentro disso aí que você comentou, né? Então, sim, rentabiliza o agricultor, desde que ele foque em produtividade. E por isso, Divino, que a gente comenta que é importante o produtor cuidar da lavoura, né? Evitar aí os detratores de produtividade, sejam insetos, seja doenças, sejam plantas daninhas. E é nesse papel que a Errara quer ajudar o agricultor. É nisso que a gente foca a nossa energia.
Você falou de uma média de 120 sacas.
Uhum.
Qual é a média brasileira hoje?
Olha, ela varia muito, né? Mas a gente está algo próximo a 100 sacas. Então, na sua região é uma produtividade um pouco mais elevada, pelo índice tecnológico implementado aí na região do sudoeste goiano. Mas a nossa produtividade média aí é próxima a 100 sacas.
Por que plantar milho e não outras culturas?
Bom, o nosso agricultor, ele sabe plantar milho, né? Ele sabe cuidar do milho. E o milho é uma cultura que ele tem uma capacidade de você fazer dinheiro com ele muito rápido. É uma commodity que você consegue comercializar de forma muito fácil, né? Então, o principal motivo para que o agricultor plante milho é que ele sabe plantar milho, né? E ele sabe fazer essa lavoura ser rentável, né? Diferente de outras culturas que estão entrando no cerrado, que é novidade para os agricultores e eles podem ter dificuldades aí com o manejo, o milho é algo que ele já sabe conduzir, né?
Existem benefícios agronômicos em se plantar milho?
Sim, toda sucessão ou rotação, Divina, ela traz benefício para o sistema agrícola, né? A utilização de herbicidas diferentes na lavoura, como, por exemplo, o Sonda HT e o Axe, eles te promovem um mecanismo de controle de plantas daninhas que você não usa na soja. Então, para ser especificamente em plantas daninhas, quando você entra com o Sonda HT, que é uma tecnologia nova na Errara, é um produto que o produtor que usa não deixa de usar, né? pela facilidade de manuseio, o produto já vem com adjuvante, o produto tem um controle excelente em folhas largas e supressão de algumas folhas estreitas, ele te controla umas plantas daninhas e esse mecanismo você não usa na soja. Então, agronomicamente falando, a rotação de cultura com milho, ele te propicia um controle de algumas plantas daninhas que são difíceis na soja e que você não tem a possibilidade de usar esse mecanismo de controle dentro da soja. Então, agronomicamente falando, seja em plantas daninhas, seja em pragas, é interessante você fazer essa rotação para que você diminua a pressão desses detratores de produtividade no próximo ciclo.
Gustavo, eu vou fazer um intervalo comercial agora e nós voltamos já já em alguns minutinhos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Gustavo Corsini, que é gerente de marketing regional da Irrara, e ele está falando sobre estratégias para o sucesso da segunda safra de milho. Você já falou aí de alguns desafios. Vamos nominar os desafios? Quais são os principais hoje para o produtor que opta pelo milho?
Vamos lá. Eu vou trazer um de cada, tá? Quando a gente fala de pragas, os sugadores, especialmente ali cigarrinhas e percevejo, são hoje os maiores detratores de produtividade quando a gente fala em inseto, né? A cigarrinha do milho é uma realidade, tem agricultores que precisam fazer aí até 10 aplicações, 12 aplicações para controle dessa praga, né? Para controle desse inseto. E ela é um grande detrator de produtividade, porque além dela fazer a sucção direta da seiva, ela transmite para o milho um molicute. É como se fosse um vírus, né? Que afeta e muito a produtividade. Nesse sentido, Divino, a gente sempre recomenda aí para os agricultores o controle associado de diversas formas de manejo, né? Desde variedades de híbridos mais tolerantes, né? A gente não tem, infelizmente, híbridos resistentes, mas temos híbridos mais tolerantes à cigarrinha, né? A gente tem também algumas formas de controle biológico dessa praga, mas o manejo químico, ele é essencial para o sucesso do agricultor, né? E perceba, o produtor, quando ele utiliza um manejo para cigarrinha, ele leva também um controle de outras pragas, como o percevejo, o barriga verde, que também é um grande detrator de produtividade do milho. E também leva o pulgão, que é outro detrator de produtividade do milho. Então, quando a gente fala de sugadores, a Irrara contribui aí com o agricultor com um produto que chama Zeus. É um produto que tem um choque diferenciado. É uma molécula que ela é nova no mercado brasileiro, né? A gente tem produtos que vem sendo utilizados há muito tempo. Então, ela é uma molécula nova que dá um choque, um residual muito interessante. E é um produto que a gente gostaria muito que o produtor experimentasse nessa safra, para auxiliá-los a atingir essa produtividade que a gente falou, de 120 sacas. Quando a gente vai para a planta daninha, Divino, hoje, quando a gente pega a região de Cerrado, Goiás, Mato Grosso, até a região do norte, a principal planta daninha se chama pé de galinha. Pé de galinha, ela é uma grama, né? Ela é uma poácea, que ela tem uma capacidade de reprodução muito grande, né? E ela afeta todos os cultivos, soja, milho e tudo isso aí. E para essa aí, A gente tem um lançamento nesse ano, que é o nosso produto que chama Ápice. É um produto que você aplica posteriormente ao milho, né? Você aplica em pós-emergente, que a gente chama. Então, o milho nasceu, você faz pós-emergente. E ele te auxilia ali no controle deste pé de galinha e outros graminicidas. E olha só, o Ápice ele vem com sonda dentro. Então, ele vai te controlar também folha larga. Então, no único produto, que é o Ápice, você tem um controle do pé de galinha, que é o principal desafio de planta daninha da cultura do milho, e vai controlar ali também soja, que a soja voluntária é uma importante planta daninha para o milho, além de outras folhas largas, né? E para encerrar, né, você falou dos desafios, né? Falei de pragas, falei de plantas daninhas, vamos falar de doenças. As manchas foliares e as podridões de espiga são um dos maiores detratores nessa nossa região aqui, especialmente ano que chove um pouco mais, viu, Divino? A gente fala que esse ano tende a ser mais chuvoso aqui para a nossa região, né? Então, se chove mais, tende a ter mais doença e tende a ter mais podridão. Especialmente no Mato Grosso e na região sudoeste do Goiás, a gente tem as manchas foliares associadas com essa podridão e para isso a gente tem o nosso produto chamado Fusão, que é muito bom, custo-benefício excelente, né? O produtor que visa ali um manejo com custo-benefício é um produto que ele tem de conhecer e a gente pode associar ele com o Cercobim, um produto que vai conseguir ajudar ele muito na podridão de diplódia e de fusário, tá bom? Então, citando aí, passando rapidamente pelos três pontos, esses seriam os principais detratores de produtividade.
Deixa eu só voltar um pouquinho aqui do pé de galinha. A impressão que eu tenho é que piorou nos últimos tempos. Parece que antigamente não se falava tanto em pé de galinha. Parece que era um problema do passado e que hoje está muito presente, né?
Sim, sim, Divino. Eu gosto muito de uma frase de um professor que ele fala o seguinte, que a melhor planta daninha é aquela que não nasce, né? A melhor planta daninha é aquela que porventura não nasceu. E o que aconteceu com o pé de galinha, né? Ele tem uma capacidade de produzir muita semente, né? Ele produz muita semente. E essa semente tem uma viabilidade muito grande. E com o uso intensivo de defensivos para controle dessa planta daninha, ele criou resistência aos principais mecanismos de ação, que são os inibidores de ACCase, né? A gente pode citar o Cletodin e outros graminicidas de uma forma geral. Então perceba só, uma planta daninha que tem uma capacidade de germinar bastante, né? E que as principais ferramentas utilizadas lá na soja para controlar essa supressão não está tendo muita eficiência em diversas regiões, né? Isso te traz uma situação de aumento de pressão ano a ano, né? E pensando nisso, Divino, fazendo o link que eu falei no começo, que a melhor planta daninha é aquela que não nasce, uma das estratégias que o produtor pode tomar para ela, além do pós-emergente com Ápice, que a gente já comentou, né? É a utilização de produtos pré-emergente, né? O produto que você aplica, ele é seletivo à cultura do milho, né? E essa planta daninha, e ele controla essa planta daninha, né? E aqui eu trago um destaque para vocês, uma tecnologia que a gente lançou há pouco tempo, que chama Iamar, que é um produto totalmente seletivo à cultura do milho e que auxilia o produtor no controle dessa principal praga, dessa principal planta daninha, que é o pé de galinha. Então, olha só, você faz a aplicação no pré-plantio, planta o milho, né? E você vai ter a sua cultura saindo na frente, né? E a gente costuma dizer, Divino, que o milho ele tem um período que ele tolera conviver com a planta daninha. A gente chama agronomicamente de PAI, período anterior à interferência. Só que esse período nos novos híbridos, né, com a produtividade tão elevada, ele está ficando cada dia mais curto. E dificilmente o produtor vai entrar com controle, seja de sonda HT, seja de Ápice, seja de atrazina com outros produtos, muito cedo. Então, a utilização de pré-emergente, além de ser agronomicamente interessante no controle de planta daninha, a gente fala que ele te reserva uma produtividade, porque ele não deixa que essa planta daninha compita com o milho na fase mais sensível dele, que é no início. Isso aí vai te dar de 5 a 10 sacas a mais lá na frente, dependendo da sua pressão de planta daninha, né? Então, essa associação de pós-emergente com a e a associação de pré-emergente com Yamato é uma, vamos dizer, uma estratégia muito inteligente que o produtor pode tomar. Tá?
Então, essa mato-competição, ela vai fazer com que esse mato, digamos assim, ele roube da planta os nutrientes que estão no solo e, dependendo também, ele vai competir por luz solar, isso?
Exato, Divino. Olha para você ver como que a natureza é sábia, né? O milho, ele não tem ouvido, né? Ele não tem olho. Como que ele vai saber que tem uma planta daninha do lado dele, né? Às vezes o produtor tem na cabeça que é só quando está cobrindo o milho com planta daninha que você tem perca. E não é. Existe uma comprovação agronômica que o comprimento de onda que bate no solo ou na palha e reflete no pé do milho, ele é diferente do que o que bate numa planta daninha e reflete no milho. E a planta consegue perceber isso. Ela fala, opa, tem alguém do meu lado aqui, né? E aí o que o milho tende a fazer? Ele produz menos raiz e ele tende a estiolar. Ele tende a querer crescer de forma mais rápida. E o agricultor sabe que qualquer cultivo que estiola, que estica o pescoço para tentar sair na frente, ele tem perda de produtividade. Porque ele botou energia para correr na frente e ele não vai ter fôlego para chegar lá no fim. Tá? E além disso, Divino, além desse cenário que eu trouxe para vocês, algumas plantas daninhas liberam no solo, olha para você ver novamente como que a natureza é, né? Libera algumas substâncias que inibem o crescimento de outras plantas. Porque na cabeça da planta daninha, ela também merece viver, né? Ela falou, opa, eu também quero crescer. E eu vou usar de tudo que eu tenho para crescer e as outras não. Isso se chama aleloquímicos, né? Elas soltam situações, elas soltam essas substâncias no solo, o que diminui enraizamento e crescimento dessa cultura. Então, além da competição por luz solar, além da competição por água e nutrientes, né? Nosso amigo agricultor sabe o custo que é o adubo, né? Para que ele não colha isso no milho e na planta daninha. Além disso tudo, tem esses outros dois pontos que eu trouxe para você. Tá? Isso tudo interfere muito na produtividade do milho. Por isso, a utilização dessas ferramentas que a gente trouxe, ela é vital para que o produtor atinja essas produtividades e se rentabilize com essas culturas, né?
Gustavo, vou fazer mais um intervalo. Vamos aproveitar, tomar um cafezinho enquanto roda aí as propagandas? Já, já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
O Gustavo Corsini está trazendo para a gente as estratégias para o sucesso da segunda safra de milho. Corsini, o produtor está sendo cada vez mais pressionado por questões ambientais, por questões regulatórias. Como é que ele pode equilibrar produtividade, rentabilidade e sustentabilidade na cultura do milho?
Essa é uma excelente pergunta, Divino. Eu agradeço você trazer ela aqui, porque a gente tem que destacar um ponto. O nosso agricultor, o agricultor brasileiro, ele é um herói, né? Ele é um herói nacional. Porque conseguir produzir como ele produz, né? No ambiente que a gente está, que é um ambiente tropical, com uma infestação de pragas muito grande, de doenças muito grande, é algo para poucos, né? O nosso agricultor, ele sabe muito bem produzir porteira para dentro, né? Ele é um herói, né? E um ponto importante para esclarecer para os nossos amigos da cidade, que também vão ouvir a gente, o agricultor, ele não usa as ferramentas porque desordenadamente, né? ele usa porque ele precisa, ele usa porque é necessário. Fazendo uma comparação, né, ninguém toma um antibiótico porque acordou no dia falando, não, eu quero tomar um antibiótico. Você usa porque você precisa, né, porque você está doente, senão você não usaria, né, você não tomaria um antibiótico. E assim é com as lavouras. E eu gostaria de dizer, o nosso agricultor, ele respeita muito o meio ambiente. O nosso país, Divino, ele é um exemplo na conservação, né? Olha só, né? Você já imaginou em alguns cenários, como o ambiente amazônico, ele tem que preservar 80% da área que ele tem. Você já parou para pensar na sua casa? Vamos trazer para a realidade do Goiás, 20%. Você tem 5 quartos. Você não pode usar um quarto. Você tem que deixar um quarto lá da sua propriedade para preservar, né? Isso é o agricultor que faz. O agricultor brasileiro é um ambientalista, porque ele coloca o patrimônio dele para proteger o meio ambiente. Então, isso é algo que a gente tem que trazer. E trazendo para um pouco de contribuição para a sua pergunta, o que o produtor pode fazer para ser mais sustentável, eu posso dizer que ele tem que produzir mais em menos áreas, né? O conceito de sustentabilidade, ele passa muito por produtividade, Vino. Porque quanto mais eu produzo por hectare, né, menos áreas eu tenho que destinar para isso, né? Eu consigo extrair mais. E a produtividade já está ligada ao uso de tecnologia, não tenho o que dizer, né? Então, a forma de ser sustentável, e o produtor, ele tem que cumprir um papel fundamental, que é gerar riqueza para o país, né? Nada se paga se ele não gerar riqueza, né? E para gerar riqueza, passa por esta palavra, que é produtividade. E para produtividade tem que ter tecnologia, e é nesse papel que a Errara contribui com o agricultor, com as nossas ferramentas para que ele possa colher cada vez mais, né?
Eu gostei muito do seu exemplo aí da quantidade de quartos. Eu acho que a gente, assim, quanto mais a gente é didático, mais facilita o entendimento das pessoas, né? Às vezes as pessoas da cidade não têm muito essa compreensão. Então, por exemplo, aqui é muito comum os lotes, os terrenos das casas terem 360 metros quadrados. Agora não, estão diminuindo, né? Estão diminuindo para 180, mas era muito comum 360. Então, seria, só reforçando o seu exemplo, seria mais ou menos como se a pessoa tivesse que pegar 72 metros daqueles 360 e manter com árvores. Então, você não vai fazer nada com esses 72 metros. Você compra um lote de 360, 72 é só para plantar árvore. Eu não conheço ninguém, exatamente ninguém, que faça isso na cidade. Mas, Gustavo, quais são os erros mais comuns no manejo da cultura do milho que impactam diretamente na produtividade? E eu gostaria que você já emendasse aí como evitar esses erros.
Tá bom, vamos lá. Bom, quando a gente fala em manejo fitossanitário, né, os principais erros do agricultor é numa tentativa de diminuir custo, Divino, ele não fazer o uso das ferramentas corretas ou do número de aplicações necessárias, né? E a natureza, ela é implacável, Divino. Se você não deposita, você não colhe. É uma lei que vem dos tempos bíblicos, né? Que se chama lei da semeadora. Você só colhe aquilo que você planta, né? Então, um dos principais erros do agricultor, por exemplo, em uma área que a gente tem uma infestação alta de pé de galinha, que a gente já usou como exemplo, ele economizar no uso de um pré-emergente porque ele acha que é caro. Isso vai ficar muito mais caro, porque isso já foi comprovado. Que você perdendo 10, 12 sacas, você gasta uma saca, duas sacas, às vezes, para fazer esse controle, né? E você perde 10, né? Então, a economia a gente fala assim, essa economia não consciente, né? Para ser mais claro, ela é um dos principais erros do agricultor. Então, não fazer o controle da planta daninha na hora certa é um erro comum, né? Não fazer o controle de percevejo, por achar que dá para esperar um pouco mais, né, também é um erro comum. Você acaba fazendo mais aplicações, porque, Divino, perceba só, é igual um caminhão embalado na descida, né? No começo, qualquer pisadinha no freio, você segura ele. Agora, se ele embalou, né, se a doença entrou e você tem que controlar, aí vai ser muito mais difícil, né? Você vai ter que fazer mais aplicações, aumentar as doses, fazer produtos, às vezes, com custos mais elevados, né? Então, nesse sentido, a gente gostaria de dizer que, para os nossos amigos agricultores, que o foco deve estar sempre na produtividade. A história nos mostra que as maiores produtividades, claro, ninguém está falando de esbanjar, fazer nada além do necessário, né? Mas fazer o necessário de forma no time correto, né? Talvez seja aí o que o produtor pode fazer para evitar essas perdas aí, né? Todo produtor sabe, ele vai ter que fazer o controle de planta daninha, ele vai ter que fazer o controle de insetos, né? Ele vai ter que fazer o controle, claro, dependendo muito do híbrido que ele está, porque existem diferentes sensibilidades a doenças e pragas de híbrido para híbrido, mas ele vai ter que fazer o manejo de doença, né? Então é muito importante, Divino, que o produtor já em posse do híbrido que ele vai plantar, ele procura ali um engenheiro agrônomo ou um representante de vendas da Errara para que ajude ele na construção desse manejo. Porque cada híbrido vai demandar um manejo, né? Porque se o híbrido ele é mais suscetível à doença X, né? Por exemplo, como uma diplódia, ele vai ter que abrir mão de um produto como o Cercobim. Agora, se ele for tolerante à diplódia, mas muito suscetível a manchas, ele pode focar todos os esforços deles num fusão, por exemplo. Então, a nossa dica final é que, em posse de qual variedade, qual híbrido que ele vai plantar, ele procure aí um engenheiro agrônomo ou um representante de vendas da Errara, que auxilie ele em qual manejo que ele vai fazer. E que ele faça isso de forma consciente, de forma preventiva. Não tente economizar e foque, sim, na produtividade.
Meu amigo, valeu demais pelas dicas. Tenho certeza que o pessoal vai produzir uma, duas sacas a mais só com as dicas que você trouxe hoje. Obrigado, viu?
Foi um prazer, Divino.
Eu conversei aqui com o Gustavo Corsini, que é o gerente de marketing regional da Errara, e ele trouxe dicas sensacionais a respeito da estratégia que você, produtor rural, vai tomar para ter mais sucesso aí na produtividade do milho segunda safra, né? E a gente sabe da importância, ele mesmo colocou isso lá no início da nossa prosa, né? A importância da produtividade nesse momento. Você gostou da nossa prosa? Deixa um gostei aí pra gente então, compartilhe com outras pessoas, deixa um comentário para mim aí, o que você achou, né? Quais foram as dicas que você mais gostou? E se inscreva nesse canal, tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te guarde, te abençoe, te dê um dia sensacional e uma semana maravilhosa. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.